Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
O primeiro-ministro Anthony Albanese afirmou que vai tentar falar por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre negociações tarifárias, caso ele seja reeleito após as eleições de sábado. Trump impôs, no início do mês, tarifas de 10% sobre produtos australianos exportados para os Estados Unidos. Albanese afirma que pretende continuar as negociações sobre isenções para a Austrália após sábado. Já o tesoureiro federal, Jim Chalmers, disse ao programa Today, do Canal 9, que as alegações de que o governo australiano não tem se comunicado com o governo Trump são falsas.
We've been engaging with American counterparts for months, speaking up for the Australian national economic interest and standing up for Australian industries, and so those discussions have been ongoing. We'll have more to say, obviously, at some point about engagement with the US president. The Prime Minister has already had two discussions with him, and it wouldn't be a surprise to anyone watching your program this morning that there'll be another conversation at some stage.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suavizou o impacto de suas tarifas automotivas com uma ordem executiva que concede à indústria automobilística uma combinação de créditos e isenção de outros impostos sobre materiais. A mudança ocorre dias antes de um novo conjunto de impostos de importação de 25% entrar em vigor sobre componentes automotivos. Líderes da indústria automobilística têm pressionado o governo intensamente desde que Trump revelou suas tarifas de 25% sobre veículos e autopeças importados. Donald Trump concordou em conceder às montadoras créditos de até 15% do valor dos veículos montados no país que poderiam ser aplicados sobre o valor das peças importadas. No entanto, ele afirma que a ordem é temporária.
We just wanted to help them during this little transition, short term. And during this little, if they can't get parts, you know, it has to do with a very small percentage. If they can't get parts, we didn't want to penalize them. And during, they have a one-year period and then they have an extra year, but it's for a very, very small part of the car. Basically, they're paying 25%.
Donald Trump comemorou o centésimo dia do seu segundo mandato com um comício em Michigan. Ele passou grande parte do comício em clima de campanha, focando em ressentimentos e queixas do passado e atacando as faculdades mentais do seu antecessor Joe Biden. Apenas cerca de 4 em cada 10 americanos aprovam a forma como Trump está conduzindo a presidência e suas avaliações sobre economia e comércio são ainda mais baixas. Democratas da Câmara e figuras como Max Steer, da Partnership for Public Service, também afirmam que Trump vem causando muitos danos aos fundamentos do governo americano por meio de suas políticas tarifárias e de imigração, além de uma série de decretos executivos. Mas Trump disse à multidão, na base da Guarda Nacional, que o início da sua presidência foi extremamente positivo.
And we're here tonight in the heartland of our nation to celebrate the most successful first 100 days of any administration in the history of our country. And that's according to many, many people.
A oposição canadense não só falhou em reconquistar o governo, como o líder conservador Pierre Poilievre perdeu sua cadeira em Ontário. Poilievre parecia certo de vencer as eleições há apenas 3 meses, até que as ameaças do presidente americano Donald Trump de tornar o Canadá o 51º estado dos Estados Unidos e impor tarifas ao vizinho geraram uma onda de apoio a Mark Carney, que prometeu uma resposta firme. O professor da Universidade de Toronto, Robert Bothwell, afirma que o resultado completa uma reviravolta impressionante que beneficiou o Partido Liberal.
This is the strangest election in my lifetime. It turned not once, but twice, and in totally unexpected ways. And a party is now the government of Canada that 5 months ago, we would have been patting down the headstone and piling on the earth and saying, you know, go with God.
Uma notícia que chegou agora há pouco é que o dólar australiano está em alta após divulgação de dados de inflação. Os Estados Unidos registraram um déficit comercial recorde antes das tarifas. Duas pessoas que trabalhavam na ambulância que estava na linha de frente durante um esfaqueamento em massa em Sydney no ano passado prestarão depoimento no inquérito hoje. O paramédico de terapia intensiva Christopher Wilkinson e o comissário assistente Brent Armitage prestarão depoimento sobre o que viram no shopping Westfield em Bondi no dia dos esfaqueamentos. O tribunal já ouviu o depoimento comovente da inspetora Amy Scott sobre os tiros que mataram o agressor. A inspetora Scott descreveu como temeu por sua vida durante o confronto. A AEC, Comissão Eleitoral Australiana, afirma não conseguir explicar como os partidos políticos obtêm as informações dos eleitores em meio a uma onda de mensagens de texto enviadas na última semana da campanha. A Comissão Eleitoral Australiana afirma não fornecer essas informações. Muitas das mensagens enviadas aos celulares dos eleitores vieram do grupo Trumpet of Patriots, apoiado pelo magnata da mineração Clive Palmer. Não é possível cancelar o recebimento das mensagens porque os partidos estão isentos das leis de spam e privacidade. Defensores dos trabalhadores informaram durante um inquérito parlamentar sobre escravidão moderna em Nova Gales do Sul que muitos trabalhadores imigrantes estão enfrentando condições de exploração. Um representante do Serviço Jurídico de Direitos Trabalhistas afirmou que uma trabalhadora conhecida como Mila, que trabalhava em uma pousada, trabalhava mais de 55 horas por semana, mas recebia apenas uma cama para dormir e refeições. O serviço jurídico afirma que o caso de Mila está longe de ser isolado. O órgão afirma que as denúncias de trabalho análogo à escravidão feitas à Polícia Federal aumentaram 140% desde 2018. Para reportar esse tipo de situação à Polícia Federal Australiana, basta ligar para 131-237. Vamos falar agora do apagão de energia elétrica que afetou milhões de pessoas na Espanha e em Portugal na segunda-feira. O governo de Portugal esteve reunido na segunda-feira durante o apagão para acompanhar o restabelecimento de energia no país e também no dia seguinte, nessa terça-feira, para pedir a apuração das causas. Já foi anunciada a reposição total da eletricidade, mas o aeroporto de Lisboa ainda estaria enfrentando dificuldades. Pedro André Esteves, da RTP, nos traz mais informações.
Solicitar à Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia da União Europeia a realização de uma auditoria independente aos sistemas elétricos dos países afetados para o apuramento cabal das causas que estiveram na origem desta situação. Precisamos de respostas tão rápidas quanto urgentes. E naquilo que depende de nós, não vamos poupar esforços no esclarecimento dos portugueses perante um problema sério que não teve origem em Portugal.
O primeiro-ministro remete para as instâncias europeias a investigação da origem do apagão. Por cá, quer estudar a resposta dada pelas autoridades, com uma comissão que só deverá avançar depois das eleições.
Decidimos criar uma comissão técnica independente em Portugal, que faça uma avaliação aos mecanismos de reação e gestão desta crise e também ao funcionamento do sistema de proteção civil, de comunicações e da área da saúde.
Vamos falar agora de música pop, pois já chegou ao Brasil a cantora Lady Gaga, que fará um mega show gratuito neste sábado, 3 de maio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento deve reunir mais de 1.500.000 pessoas. Lady Gaga chegou ao Rio na madrugada dessa terça-feira e foi direto para o hotel Copacabana Palace, onde fica hospedada. Os detalhes com Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
Pela orla, o cenário é de muita organização, com a maior parte das estruturas montadas. Uma boa notícia é que o Sistema Alerta Rio, serviço de meteorologia da Prefeitura Carioca, não prevê chuva no dia da apresentação. O show será o único da Mother Monster na América do Sul e faz parte da turnê Mayhem Ball. A previsão é que Gaga suba ao palco às 9h45 da noite e faça uma apresentação de 2h30. O evento, no entanto, começa às 5h30 da tarde com a apresentação de DJs e termina só na madrugada, já que depois do show a festa continua. Imagens e sons dos espetáculos serão retransmitidos por 16 torres. E se precisar de animação, aqui não vai faltar, como mostram, ou melhor, cantam os fãs da Leite.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.